para resolver o jogo em bolas paradas e aéreas, sendo com laterais próximos à área. Isso ficou muito nítido pela formação que entrou o professor Juari e também no sentido de motivação, de tentar criar esse aspecto no começo do jogo, quem sabe fazer um gol e criar um clima um pouquinho complicado, né? A gente começou a perder algumas bolas muito fáceis no sentido de ter um companheiro fácil para tocar a bola e a gente não conseguia fazer por preciosidade da jogada, individualidade um pouquinho acima do normal, um pouquinho autoconfiante, que foi o que aconteceu no primeiro gol do Toledo também, quando o Ferreira achou que estava sozinho ou dava conta e acabamos perdendo essa condição de brigar pela bola e foram muito efetivos o time do Toledo. Mas a partir do momento que a gente acorda pro jogo, põe a bola no chão e o time começa a ter um pouquinho de atitude, eu acho que isso que faltou nesses 20, 30 minutos, a gente começou a sobressair. É muito nítido que a gente tinha essa qualidade, esse coletivo mais forte, mas se você não tem atitude, se você não tem atento, se você tá dormindo como foi nesses minutos iniciais aí, a coisa pode ficar perigosa, né? Acho até bom que isso aconteceu, porque fica um alerta pro próximo jogo, que é decisivo, são dois jogos agora importantes. É isso aí, é uma das pautas que a gente vai ter durante essa semana para o nosso próximo adversário. E aí eu acho que a simplicidade e objetividade das jogadas, os gols começaram a sair natural pela condição técnica que nosso time tem. E o nosso modelo eu acho que favoreceu, mesmo que a gente mudou no segundo tempo, continuou ainda muito forte pela atitude que eles tiveram. E aí a gente conseguiu se sobressair numa partida que quase nos complicou no começo.
Tcheco, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o sistema ofensivo. Acho que desde que você está aqui foi a primeira vez que de um jogo para outro você ali do 10 para frente foi que você conseguiu repetir. O quanto isso foi importante para dar mais conjunto, que você foi recebendo jogadores durante a competição, o quanto foi importante para você conseguir dar mais conjunto, entrosamento. E queria que você falasse também do Thiaguinho, que de novo entrou bem, deu mais ofensividade, deu mais lucidez ofensiva. E se ele de fato está pedindo passagem aí para a semifinal.
A nossa ideia de trabalho no início do campeonato era, com a chegada dos jogadores, nós da comissão técnica entender melhor as características dos atletas em jogo, né? A gente conhece por vídeo alguns, outros de jogar contra, mas dentro do nosso sistema de jogo, ver como é que eles iam se encontrar, né? E aos poucos a gente foi fazendo isso partida a partida, por isso que a gente alternava a titularidade para entender melhor, e isso especificamente para esses jogos do mata-mata. Acho que a gente conseguiu ter isso, por mais que o torcedor fique um pouquinho impaciente de não definir os 11, ou às vezes quando algum jogador ou outro pede passagem, como você falou do Thiaguinho, acho que o próprio Portela também está nessa caixa aí também, enfim. E o que eu tenho que ter como técnico, que eu parto de alguns princípios de fazer? Achar os melhores 11, mas ter uma condição também de substituições que a gente precisa ter. Acho que se você usar toda a tua força no começo, às vezes não ter aquela força adequada para entrar, para mudar um jogo, isso pode ficar muito mais simples para o time adversário, né? Acho que o Thiaguinho, por ter chegado um pouco mais tarde e a gente já ter ajustado a nossa equipe de uma maneira já bem formalizada e jogar com o Cleito, com o Elvis, com o Ferreira no meio de campo, onde que o Thiaguinho joga, eu posso estar um pouquinho precipitado para a gente ter uma substituição à altura, que é o Thiaguinho no segundo tempo, e ao mesmo tempo do Gustavo Portela, né? Que são jogadores que estão fazendo muita diferença nos últimos jogos. Não sei se eu vou fazer isso contra o próximo adversário nosso. O Thiaguinho realmente está pedindo muita passagem, o próprio Gustavo Portela, apesar do Juan e o João terem se comportado muito bem nesses desafios contra o Toledo, né? Mas são jogadores que estão pedindo passagem e a gente vai entender o adversário que a gente vai enfrentar, estudar bem essas alternâncias que tem entre esses dois adversários e a gente ver qual que é a melhor peça, né? Não vamos se precipitar aqui em decidir o que a gente pode fazer ou não. Primeiro vamos esperar o nosso adversário e aí sim viabilizar quem que é o melhor jogador para a gente entrar.
Checo, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória, pela classificação. O Daniel Cruz concedeu uma entrevista aqui na última sexta-feira e ele foi questionado com relação à briga no ataque, na questão dele ser um jogador que pode atuar em qualquer posição dentro do ataque paranista. Tem jogado com a camisa 9 e há outros centroavantes dentro do elenco do Paraná Clube também, em especial Lucão, Lilio e Samuel. Hoje o Lilio volta, faz 2 gols, é um cara que inclusive demonstrou muita emoção pelos gols que marcou, por tudo que ele passou nos últimos anos em função das lesões. Eu queria saber de você, há 2 jogos de um acesso, 4 jogos de um possível título, Como é que você avalia nesse momento essa briga pela titularidade na função de centroavante? Se você já tem um plano pensando nesse ataque do Paraná, se é continuar jogando com esses três que você tem jogado, João, Daniel e Juan, ou dar uma outra oportunidade para camisas 9, mais de fato, como Lucão, Lilio e Samuel?
Eu falo brincando que os técnicos sempre trocam aí informações e às vezes buscam indicações de atletas, né? E alguns dias desses aí um desses amigos técnicos que a gente tem acabou me pedindo uma informação de um camisa 9, né? Eu falei assim, até o nosso treinador da seleção está buscando camisa 9, imagine a gente aqui, né? Como é que está essa busca. Mas dentro do aspecto que nós temos aqui, são jogadores com características diferentes, né? Se você buscar aí todos esses jogadores que nós temos. E a gente foi dando cancha para um, para outro, para ganhar esse desenvolvimento, ganhar confiança, principalmente. E a gente sabe que atacante necessita de gol. O Dani chegou, já acabou fazendo 2. O Lilio, a estrela que tem nesse clube aqui também, voltando de uma lesão, já acabou fazendo 2 também. O Lucão teve essa felicidade de fazer o gol. O Samuel ainda não tem, e isso é uma das coisas mais engraçadas que tem. A gente trabalha praticamente todos os dias com ele. O Samuel é o jogador mais técnico deles. É um jogador que tem uma leitura melhor até em relação a eles. E cada um dentro da sua característica, né? Não estou aqui dizendo quem que é melhor um com o outro. O importante é o técnico ter essas avaliações para buscar daí dentro do jogo e encaixar na melhor forma possível, né? Hoje a entrada do Lilio foi para dar confiança para ele, voltando de lesão novamente. O Dani é para dar ritmo e ele está dando muita consistência. É um jogador que dá muita intensidade, é o que a gente pede. O Lucão tem sua característica de ser um jogador que briga pela bola, pela disputa, incomoda o zagueiro, é bom de bola aérea. E o Samuel, esse jogador um pouquinho mais refinado. Enfim, eu tenho essas opções, isso é muito bom para nós. É uma dor de cabeça boa que eu tenho para a próxima partida, como e quem escalar. Mas o importante é que eu tenha esse repertório no banco até para mudar essa característica de jogo e assim é bom para treinador, né? Acho que não só pelo saldo de hoje de jogo que a gente teve, mas pela formalização que eles vêm tendo a cada jogo, a cada oportunidade que eles têm, nos deixa muito contente, realizado. E agora que a onça vai beber água mesmo aí nessas últimas 2 partidas aí, a gente entender qual que é o melhor cenário para deles.
Boa noite, Tcheco. Mais uma vez a bola parada funcionando no gol do Santana. Eu queria te perguntar, queria que você falasse, na verdade, sobre a importância do Lilio para esse elenco, a identificação dele com a torcida.
A bola parada é importante em qualquer campeonato, em qualquer série, em qualquer nível, né? Ela sempre vai decidir jogos, tem pesquisa sobre isso que resolve mais de 60, 70% de campeonato, né? E a gente, quando formalizou também o elenco, era muito com esses números, mas pelo que o campeonato também pede, muita bola aérea, né? Então, as coisas estão dando certo, o batedor está caprichando as bolas aéreas, bolas paradas, e a gente está sendo muito efetivo e resolveu muitos pepinos para nós. Nos dá tranquilidade para formalizar o jogo durante a partida, né? E o Lilio, como eu falei, é um jogador expressivo aqui para a história do clube. É um jogador que estava naquela fatídica partida, quando nem classificou para o mata-mata, né? Na primeira vez que o Paraná caiu para a segunda divisão. Foi um jogador que deu a cara a tapa aqui nas entrevistas. Não tinha ninguém no estádio pela questão do Covid. E aí no outro ano ele continuou e a gente tinha confiança no trabalho dele, e foi um jogador que vocês aqui talvez vão lembrar agora, foi um jogador que fez o primeiro gol contra o Nacional lá na Arena, na nossa estreia, e foi um jogador que fez o gol do acesso lá no Couto Pereira contra o Patriotas, foi contra o Patriotas, se não me engano, isso. E infelizmente na decisão contra o Rio Branco, na última partida lá em Paranaguá, acabou tendo essa lesão seríssima que foi no joelho, que ocasionou ficar quase mais de um ano e meio parado aí, e aí vem lutando contra as dores e todo o seu sacrifício para voltar a jogar, e no começo do campeonato aqui sentiu novamente a dor no joelho e tá voltando aos pouquinhos, né? Hoje foi uma boa partida para ele novamente sentir a esfera do torcedor, a atmosfera. É um jogador muito importante para nós dentro do vestiário, assim como o Eltinho também. Enfim, é um jogador extremamente essencial para nós dentro desse aspecto. Ele entender a posição dele no time, no clube hoje, é mais importante do que a sequência que ele teve para hoje chegar e fazer 2 gols, né? E ele é um jogador que sabe disso, entende disso, enfim. É um jogador aí que tá na história do clube e merece nosso respeito e gratidão também por ele ter ajudado, não eu, mas o Paraná também. Eu acho que isso é a gente ter esse reconhecimento de humildade para saber que é um jogador que nos ajudou muito.
Tiago, se me permite. Boa noite. Se me permite falar novamente a respeito do ataque, até se eu tiver errado, você me corrige. Dá para ver que tinha uma preocupação tua, né, com relação a isso. O time estava criando, mas faltava aquela definição. Hoje teve, né? Inclusive, 4 gols dos atacantes, e que você, inclusive o João Felipe, né? Agora é o artilheiro da equipe, ele é um jogador de ataque. Quanto a motivação que traz, né? Agora os atacantes fazendo gols, pensando nessa sequência, nessa fase de semifinal.
A construção de um campeonato, ela nunca vai ser, desde o primeiro jogo, segundo, terceiro jogo, ela nunca vai ser o ideal, né? Ela vai ter os seus erros, a gente vai ter que corrigir, vai ter sua construção e a gente tem que saber lidar com isso também. Eu acho que nessa parte da cobrança, na parte ofensiva, ela existia por parte de vocês, por parte do torcedor e por parte nossa também da comissão técnica, mas a gente tem que entender que ela é uma construção aos poucos. E para mim o mais importante, e eu falei isso aqui em entrevista para vocês, e eu falava diretamente para os atletas. A gente buscou a classificação, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente, como que ia chegar para o primeiro jogo do mata-mata? E para mim o mais importante era chegar confiante. E hoje eu acho que, nos dois jogos, né, contra o Toledo, os dois atletas que fizeram o gol foram atacantes. Hoje também a maioria dos gols aí, tirando do Santana, foi de atacantes, e as formalizações foram muito boas. O meio de campo chegando com o Thiaguinho, principalmente, que tem um ritmo muito bom, muito importante, um jogador de qualidade. Acho que essa construção, até hoje, nos dá confiança para a gente ir forte na semifinal. Não nos garante nada, volto a dizer, mas você chega confiante. E confiança para o jogador é tudo. Se ele está bem preparado fisicamente, ele tem um entendimento tático e confiante, é um bom sinal para que a gente possa disputar as duas partidas, né? Eu acho que essa construção vem em boa hora, vem uma boa possibilidade, enfim, os atacantes agora que estavam incomodando eles, pode ter certeza que estavam, né? Ver o Thiago sendo artilheiro da equipe, porque bolas paradas e outros jogadores fazendo gol e eles não, incomodavam muito eles, e hoje eu acho que foi para lavar a alma nesse sentido, né? Mas aí, cara, vem a parte chata do treinador, né? Amanhã chegar lá e cobrar eles novamente, cortar as asinhas dele, hoje tem que comemorar mesmo, né? A gente vive sempre em cima de pressão, mas é a partir de amanhã já entender de noite quem que vai ser o nosso adversário e na terça-feira essas cobranças que sempre vão existir no futebol, né? E treinador, quando tem vitória, só fica aliviado, né? Só vai comemorar quando tiver o objetivo concluído, que é o acesso. Eu preciso comemorar um pouco, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, é uma pressão em cima da outra, mas faz parte e a gente já tá habituado também.
Tcheco, boa noite. O Paraná tem 9 vitórias, 2 empates na temporada, invicto. Até essa informação essa semana, que é o melhor aproveitamento do futebol brasileiro. Como lidar com essa pressão de ter uma grande campanha e agora ter que confirmar toda essa campanha em apenas 2 jogos, e também como lidar com a ansiedade com esse momento decisivo?
Primeiro e acima de tudo é respeitar o adversário, e essa é uma coisa que eu acho que nós da comissão técnica, diretoria, sempre está junto com a gente, né, nos trabalhos e também nos alertando sobre esse aspecto, sobre respeitar o adversário, né? O entusiasmo sempre vai ficar com o torcedor vai colocá-lo na rede social ou nas conversas do botequim, né? Já subimos, vamos subir, vai ser goleado. E a gente sabe que não é assim. A gente, dentro do vestiário, a gente sabe que quando apita o apito e é 11 contra 11 ali, tá tudo igual, é uma questão emocional, enfim. Mas a gente se sente preparado para isso. E isso nos dá confiança para que a gente vá para esse confronto diante do nosso próximo adversário, né? E a respeito dos números, eles são apenas números, por mais positivo que eles sejam. E se você não conclui o principal, que é o acesso, eles só vão ficar como os números. E isso não vai agradar ninguém, não vai satisfazer o ego de ninguém. A gente precisa subir, eu acho que daí vai ter uma notoriedade maior ainda, essa questão de números, mas não é uma coisa que move a gente, né? A vaidade dentro do futebol, ela te derruba fácil. Então a gente não teme por essa questão, é muito pezinho no chão, é muito trabalho ainda a ser realizado. A importância do acesso, ela é primordial aí para a sequência da vida do clube, né? A gente sabia isso em 24, aconteceu, infelizmente retornamos para a segunda divisão, não queremos repetir isso novamente. A gente quer subir agora sim mais fortalecido, com mais embasamento, com mais discernimento nas coisas, para que a gente possa voltar a fazer esse clube ser o que era nos seus grandes momentos, né? Um clube respeitado, um clube organizado e um clube que tem muito ainda a dar para a história do futebol brasileiro.
Muito bem. Tá aí, portanto, a entrevista do Tcheco em, aqui na sala de imprensa, em coletiva, aqui na sala de imprensa, Caio Júnior, Porto.
Valeu, Jairo Júnior, ouvindo aí o Tcheco na entrevista coletiva depois do 6-1 do Paraná para cima do Toledo. O tricolor arrepiou com o Toledo, fez 8-1 no agregado e passou com tranquilidade aí para a fase de semifinal. Alô, torcida! Quem joga com inteligência dribla os juros. Por isso, a Demicon é a melhor jogada para escolher. O consórcio que mais cresce no Brasil.
Golaço, tratoraço. Uma jogada, tratoraço e mercado de correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Ô, Serginho, hoje o cardápio é enorme, né? São 7 gols no jogo para você escolher qual foi o mais bonito. O golaço, tratoraço.
Realmente são muitos gols, mas um deles foi especial, né? Aos 13 minutos do segundo tempo, o Thiaguinho, que tinha recém entrado ali, pega uma bola na entrada da área ali, ajeitada, e solta ali uma patada de perna direita em curva. No ângulo, né? Fazendo um belíssimo gol, né? E o Elísio Júnior narrou dessa forma essa beleza que o Thiaguinho fez.
13 minutos de bola rolando, recuperou a bola, tricolor no campo de ataque, vem em cima do Toledo, Daniel rolou de lado, Thiaguinho bateu, que golaço! Que golaço! Gol! Golaço do tricolor, Thiaguinho recebeu um passe do Daniel Cruz e de primeira procurou o ângulo esquerdo do Cauã Gomes. O tricolor amplia, Thiaguinho acabou de entrar no jogo, recebeu um tapa nojento do Daniel Cruz e aí mostrou sua categoria, sua habilidade, sua qualidade, meteu na gaveta do Cauã Gomes, que olhou.
Golaço, tratoraço. Uma jogada, tratoraço e mercado de correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525. Valeu, Elísio Júnior. Um abraço para você, Elísio, e até a próxima.
Valeu, Porto. Grande abraço. Boa semana para todos nós.
Tá frio, hein? Cuidado aí nessa estrada aí que vai pro litoral.
Tô bem agasalhado, viu, Porto? Bem agasalhado.
Porque chega na serra ali, cara, ali endurece tudo ali, gelo.
Nem tudo, tá? Nem tudo. Gelo. Tchau.
Vai derrapar, cuidado pra não derrapar na serra ali, Elísio.
Não.
Ele tá com pressa.
Quer ir embora nesse frio, né? Vai lá, Elísio, valeu, cara, vai um abraço, lá, até mais.
Valeu, grande abraço pra vocês.
Rolsul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse rolsul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Que feliz.
Jairo Júnior, a agenda do Paraná depois da goleada de hoje, Juninho.
Ah, na agenda do Tcheco deve estar assistindo o jogo de amanhã, né? Agora do Paraná é aguardar o adversário que sai de amanhã, né? O Araucária com uma vantagem considerável aí contra o Rio Branco, precisa confirmar isso pra gente conhecer, né? O adversário da semifinal, aí sim, valendo vaga na Série A do Campeonato Paranaense, vale o acesso, vale vaga na decisão. Lembrando que só os finalistas sobem, então, jogo contra Araucária ou Rio Branco é que vai valer realmente o acesso para o tricolor. Ainda não dá para saber, né? Onde vai ser. Se for contra o Rio Branco, aí ok, aí em Paranaguá. Se for contra Araucária, vai ter que esperar. Pode ser que o Araucária mande Araucária, pode ser, não, Araucária não, em Paranaguá, pode ser que o Araucária mande esse jogo aqui em Curitiba, quem sabe tente alguma coisa com o Paraná, de mandar aqui na Vila, ou, enfim, no Couto Pereira, vamos aguardar. Mas o fato é que o primeiro jogo vai ser fora de casa, o mando não será do Paraná Clube. Beleza, Portinho? Um abraço.
Valeu, Jairo Júnior, reportagem TMC acompanhando o Paraná nessa noite de domingo com goleada do tricolor na Vila Capanema. Bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Baggio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial.
Pitaco da galera. Uma jogada, Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Muito boa noite, meus amigos da TMC. Aqui é o José Guilherme de Pinhais. E o tricolor fez o que precisava fazer, né? convenceu legal. Agradecemos imensamente a zaga do Toledo por ajudar no nosso trabalho. E é isso, o time titular é esse. Todo o time funcionou bem, exceto os primeiros minutos ali. Como é que eu vou criticar o Ferreira, né? O cara tem crédito infinito com o Paraná Clube, né? Nas outras partidas, né? Mas não podemos ter esse tipo de erro no próximo jogo, que provavelmente vai ser contra o Araucária, que aí é um pouco mais complicado. Beleza? Tcheco, só olha o Cleiton ali, Tcheco. Eu acho que dá pra colocar o Michelão no lugar dele, viu? Fica de olho, cara. O Cleiton destoa. Ele destoa. Até o Elvis hoje tava um pouquinho abaixo. Mas, cara, põe o Michelão ali junto com o Ferreira. O Michelão, ele vai dar uma cara um pouco melhor ali pro Tricolor, beleza? Achamos o 9, um falso 9, né? Circula bastante ali o Daniel. Era o que eu já tinha pedido lá nos outros pitacos, viu? Peguem os outros pitacos, eu já tinha pedido isso. Tcheco, usa falso 9. E vamos pra cima, gente. Valeu, obrigado.
Valeu, José Guilherme de Pinhais, participando com a gente aqui no Pitaco da Galera. Convenceu, o Paraná convenceu, mas ele agradece até a zaga do Toledo por ter dado uma forcinha. No começo parecia que ia ser até mais complicado do que acabou sendo no fim das contas, hein, Serginho?
No começo foi danado, né? O Tcheco até falou na coletiva aí desse início, dessa instabilidade, né? E se o centroavante faz aquele gol que ele saiu ali do meio, faz o 2-1, podia desequilibrar emocionalmente e aí virar um outro jogo. 7 minutos depois o Paraná fez o seu segundo gol e aí o Toledo deu uma baixada de ânimo. Mas foi um início danado, né? O torcedor saiu feliz, né? Isso é bacana. Era isso que a gente falava no debate na sexta, que essa vitória, eu não imaginava 6-1, mas eu imaginava um placar de uns 3-0, 4-0, que desse esse gosto, né, de que o time é forte, que o time tem muita qualidade e tal, para a próxima partida, que é a partida, né? A partida que vai decidir. Então, concordo com o torcedor aí. Eu vejo assim, o Cleito tá dando uns moles aí, né, estável em alguns jogos. E quem tá pedindo, além do Michelão, tem o Thiaguinho aí, né? O treinador já falou, pô, o Thiaguinho tá pedindo passagem, né? Ele tem que encontrar um lugarzinho pro cara, né? Se quem der mole, dança.
Esse é o Pitaco da Galera Enerbras. Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Que felicidade.
Fala, TMC, aqui é o Arthur, saindo agora da Vila Capanema. Eu acho que o Paraná vai, não importa quem, o Paraná vai passar o rolo compressor, não importa quem. Os times de abaixo, o outro time estão muito abaixo do nível do Paraná. O Paraná vai passar o rolo compressor em cima deles.
Valeu, Arthur, saindo da Vila, indo pra casa depois de acompanhar a vitória de hoje e com essa confiança lá no topo. O Paraná vai passar por cima. Será que passa por cima do Araucária ou do Rio Branco, do jeito que fez com o Toledo, Serginho?
Ah, eu acho difícil repetir um 6-1, assim, uma facilidade tão grande. Assim. Não vejo assim que isso. Quer dizer, é até possível acontecer, mas não vejo como lógico. Né? Seria fora da curva. Eu acho que o Paraná, contra qualquer um dos dois, é o favorito. Tem um time melhor, um grupo melhor, com opções melhores para o Tcheco para escalar de início e para substituição, mas são jogos mais difíceis que esse de hoje, né? Então, passar assim o trator como passou hoje, eu acho difícil. Mas vencer e convencer novamente na semifinal, eu acho bastante possível, né? Tem condição sim de fazer.
Agora o papo é com você, que entende tudo do campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo, não tem bola fora, é jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras.
Que felicidade.
Opinião.
Que felicidade. Serginho Prestes, o Paraná começou meio devagarzinho, né? Fez o primeiro gol ali numa bola parada, quando o Toledo jogava melhor, tomou um empate logo depois. Mas depois, aos pouquinhos, foi soltando. Quando viu, tinha atropelado o time do Toledo, Serginho.
É, foi esse é o desenho, né? Você resumiu bem. O time começou instável. A gente falava na abertura da jornada sobre isso. Eu citava que uma dificuldade que o Paraná podia ter era uma ansiedade exagerada, um nervosismo, por jogar frente ao torcedor, todo mundo esperando não uma classificação, todo mundo está esperando uma goleada. E você fica inseguro em certos momentos, né? Aí começa o adversário pressionando, rouba uma bola, já quase faz um gol e começa a dar um certo desespero ali. E foi assim, mesmo com o gol, o Paraná, 9 minutos, fez o primeiro gol, um escanteio, bola parada, uma primeira vez que o Paraná passou do meio, foi escanteio, bola cruzada, o belo cabeceio do Matheus Santana. E mesmo assim, 4 minutos depois, falha clamorosa, né, do Ferreira, que, como disse o torcedor do Pitaco anterior, tem um saldo tranquilo, né, tem um saldo com a galera de coisas boas, então o torcedor nem chateado ficou. Até porque o Paraná depois virou em sobras, né? Daí o gol aos 13 deu acendeu o alerta de novo. E o Paraná demorou novamente a engrenar. E aos 21 foi o lance capital do jogo, né? O desperdício do Agnael na jogada que ele recebeu ali no meio. O Paraná saindo, foi pego no contra-ataque achando que estava impedido. E estava um jogador impedido, mas que não participou da jogada. Ele que veio de trás saiu na cara do gol. E perdeu um gol feitíssimo. Aí, dos 25 para frente, né, com uma jogada do João Felipe para a esquerda, rolou para trás. O Daniel Cruz chegou batendo, o goleiro defendeu. Acendeu um pouco a equipe do Paraná, a torcida, e aos 28, o segundo gol, né, 2-1. Juan Lima fez uma bela jogada aqui pelo lado direito, driblando em velocidade. E serviu o companheiro, né, com açúcar ali, só para rolar para dentro do gol. E aí, daí 28 minutos para frente, quem sentiu foi o Toledo. Porque o Toledo vinha jogando bem, um jogo que você não esperava, como todo mundo quase, até os próprios jogadores do Toledo achavam, pô, difícil virar lá. Mas começa o jogo, de repente tá 1-1, perde um gol, então tá vendo que não é tanto assim. Toma o segundo gol, deu aquela baixada de ânimo, daí o Paraná começou dali para frente a se tranquilizar e dominou completamente já as ações. No primeiro tempo fez o terceiro, ao 44. Aí o Juan Lima, daí numa jogada do João Felipe, que foi solidário, né? Ele poderia tentar fazer o gol, mas rolou de lado pro seu companheiro. E o Paraná ainda criou ainda outras situações de gol. Ainda na primeira etapa, virou 3-1. Ok. Na segunda etapa começa o jogo, o Paraná dominando completamente. Teve uma falha do Elvis ali numa saída de bola. O Matheus, que tinha entrado no intervalo, no lugar do Agnael, saiu na cara do gol e, né, o Juliano saiu abafando, bateu para fora, desperdiçou a chance, né, a única chance que o Toledo criou na segunda etapa. Daí para frente só deu o Paraná. Thiaguinho entrou aos 10, já aos 13 fez o 4-1, um belíssimo gol. Em seguida o João Felipe saiu na cara do gol, chutou, o goleiro defendeu. Em seguida, 5-1, gol do Liliu, 39 depois, gol do Liliu. Então foi 6-1, mas no segundo tempo poderia ter sido 8. Então o Paraná demonstrou que tem bons jogadores, que tem jogadores de qualidade para entrar também, né? As entradas do Thiaguinho, principalmente, muito bem. O Liliu entrou fazendo os gols, né? Não foi que jogou tão bem assim, mas ele estava ali presente para fazer os gols, né? Então, os jogadores que iniciaram, João Felipe, Daniel Cruz, Juan Lima, os três atacantes, fizeram um ótimo jogo hoje. Ponto negativo, para mim, é o desempenho abaixo do meio campo. O meio campo tricolor, principalmente no primeiro tempo, falando, jogou abaixo. Então, Cleiton, Ferreira e o Elvis jogaram abaixo do que vem jogando e do necessário, né? Mas a entrada do Thiaguinho, principalmente, me deixou encantado. Eu acho que é um jogador que o Tcheco está... Ele mesmo declarou isso, né? Pensando seriamente e tentando achar um jeito de colocar ele na equipe. Porque é um jogador dinâmico, um jogador que tem potência, tem força e qualidade técnica. É um jogador que agregaria bastante, mas o time está fechado. Então é uma decisão difícil para o treinador. Agora vem Araucária, provavelmente, ou Rio Branco, que se vier será histórico para o Rio Branco. Será uma semifinal difícil, mas que o Paraná, para mim, entra como o favorito ao acesso.
Opinião.
Valeu, Serginho Prestes, comentarista TMC, analisando a vitória do Paraná. O tricolor meteu 6-1 no Toledo. Já tinha vencido a primeira por 2-0. Foi um 8-1 no agregado. Paraná, muito, mas muito superior ao Toledo, todo o confronto. E tá na semifinal. Falta saber quem vai ser o adversário do tricolor. Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. A segundona do Campeonato Paranaense teve a sua fase de quartas de final com jogos realizados ontem e hoje. Ontem, lá no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, o Laranja Mecânica perdeu para o Paranavaí 2-1. O primeiro jogo tinha sido 0-0, então o Paranavaí passa de fase, o Laranja está eliminado e fica na segundona. O ACP, o Paranavaí, o vermelhinho do fim da linha, campeão estadual da primeira divisão lá em 2007, tá na semifinal, time que tem o Gustavo Lima, o embaixador tchê-tchê-tchê, como um dos sócios da SAF. O Paranavaí vai enfrentar o Patriotas na semifinal. Hoje, jogando em Campo Largo, no estádio Atílio Gionedes, o Patriotas venceu o Nacional de Campo Mourão por 1-0. Primeiro jogo tinha sido 0-0. Então, o Nacional fica na segundona, o Patriotas vai pra semifinal enfrentar o ACP. Ou Patriotas, ou ACP, um dos dois vai subir pra primeira divisão. Do outro lado da chave, na semifinal, tem o Paraná, que fez 2-0 no Toledo semana passada. E hoje 6-1, classificou com tranquilidade. E amanhã sai o adversário do Tricolor. O jogo é 8 horas da noite, na Vila Capanema, entre Araucária e Rio Branco. O primeiro jogo foi 5-2 pro Araucária, lá em Paranaguá. Então, o Rio Branco tem que vencer por 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E aí tem que ganhar nos pênaltis. Então, é muito difícil pro Rio Branco esse confronto de amanhã. O mais provável é que seja Paraná e Araucária valendo uma vaga na final e, consequentemente, uma vaga na primeira divisão do Campeonato Paranaense. E aí vem a final, né? Quem passar de Paraná e Araucária vai pegar quem passar de Patriotas e Paranavaí para ver quem é o campeão paranaense da segundona, mas aí os dois finalistas já com vaga garantida na elite do ano que vem. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Série A do Campeonato Brasileiro, rodada 15. Jogos neste domingo, Atlético Mineiro e Botafogo empataram em 1-1 hoje à tarde lá em BH. O jogo terminou há pouco lá em Belém do Pará, Remo e Palmeiras também empataram em 1-1. O jogo era para ter começado às 4 horas, atrasou, começou às 5h40, por conta das chuvas fortíssimas lá no norte do país. Segundo tempo tá rolando, comecinho de segundo tempo, para Santos 1, Bragantino 0, gol do Neymar, hein? Gol do Neymar pelo Santos. A convocação da Copa do Mundo é no dia 18, é daqui a 8 dias. E o Neymar tá metendo gol hoje pelo Santos. Tá ganhando do Bragantino 1-0. Comecinho de segundo tempo também para Mirassol e Chapecoense, que estão empatando em 0-0. Intervalo de jogo no Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo empatam em 1-1. E o primeiro tempo ainda tá rolando lá em Porto Alegre para Grêmio e Flamengo, que empatam em 0-0. Às 8h30 tem Vasco e Atlético, o jogo que vai ter transmissão da TMC. Daqui a pouquinho a gente vai terminar aqui o debate bola e aí vai começar a transmissão de Vasco da Gama e Furacão. Para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Paranaenses em ação nesse domingão também pela Série D do Campeonato Brasileiro. Teve vitória do Cascavel e derrota do Cianorte. O Cascavel em casa venceu o Joinville pelo placar de 1-0. O Cianorte em casa perdeu pro São Luís de Ijuí pelo placar de 1-0 também. Foram os dois paranaenses que jogaram nesse domingão na Série D. Os dois seguem no grupo de classificação para a próxima fase, mas o Cascavel é vice-líder do grupo, enquanto o Cianorte está na terceira posição. Vitória do Cascavel, então, 1-0 no Joinville, e derrota do Cianorte, 1-0 pro São Luís de Ijuí. O jogo foi em Cianorte, sim. O Cianorte perdeu em casa pro São Luís. Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida. Siga as redes sociais ou ligue 3013-9000. Ganhadores de hoje aqui dos prêmios de Paraná e Toledo, prêmio número 1, voucher para almoço ou jantar na Casa do Zé, o melhor espetinho da cidade. Vai para Ana Paula, final do telefone 1712. Prêmio 2, par de ingressos para o Festival Curitiba. No dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski, vai para o Eduardo, final do telefone 0558. Prêmio 3, voucher de R$100 para o restaurante Almacan. Vai para o Valmir, final do telefone 9165. Prêmio número 4, ducha elétrica da Enerbras. Vai para o Adson, final do telefone 0848. Todos os ganhadores aguardam um contato da nossa produção. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu, com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Boa noite, até amanhã.
Você vai embora?
Não.
Ô, louco, achei não. que você tava nessa folga toda.
Não, você tá
Eu
louco.
Vou ficar aí, pô.
Não, tá louco?
Eu
tá
vou
doido?
Ficar aí, porque tem mais um jogo. Você não vai ficar aí?
Eu tô brincando, estamos apenas começando a brincadeira.
Você tem que ficar aí, cara. Sem apenas... meu ETzinho, eu não consigo.
Não, eu também não consigo sem o
fica
porto.
Fica aí, fica aí.
Sem o meu porto, não consigo.
Fica aí que nós vamos longe ainda.
Né? Eu quero saber muitas notícias do Atlético, desde o departamento médico até as lesões. Tudo, quero saber tudo.
Vai ficar sabendo de tudo.
Tá.
Participe do aniversário premiado Nichelle. São mais de R$500 mil em prêmios e vale compras. Além de brindes instantâneos. Que Nichelle, feliz, vem cara. Celebrar com a gente.
Vou mandar mais uma carta pro Edgar lá.
Galera, é isso, tá? Vamos terminar aqui agora a transmissão do jogo do Paraná. O Paraná goleou o Toledo 6-1. Fazer um intervalo, que é bem rapidinho. Na volta, isso. Esquenta a TMC pra Vasco Super da Gama rápido. E Atlético. Pra gente começar a falar de Série A de Campeonato Brasileiro. Com a Monique Vilela ao vivo de São Januário. O jogo que fecha a rodada do Brasileirão é o Furacão em campo contra o Vasco. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Fica ligado, é rapidinho, intervalo na volta, tem Vasco e Furacão.
Continue com a gente, daqui a pouco tem mais futebol TMC.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio a Demicon... dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Nichelle. 50 anos, Nichelle, vamos celebrar. Ensaio premiado, Nichelle. 50 anos, Nichelle, vem comer. Aniversário premiado, 50 anos Nichelle. Concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
A escalação para o Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado. Com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
Seleção Volkswagen vale mais, agora com ofertas imperdíveis na Luzon. Terra Highline Comfortline com bônus de até 12 mil no seu usado, mais taxa zero. Nivus Highline com bônus de até 30 mil com seu usado na troca, mais taxa zero. T-Cross Highline Comfortline com bônus de até 28.500 com o seu usado na troca, mais taxa zero em até 30 vezes. Aproveite, esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. Volkswagen, desacelere, seu bem maior é a vida.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo o gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo: salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Olá, eu sou a doutora Rafaela Modelli, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você sabia que, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 30% das crianças em idade escolar apresentam problemas oculares? Se o seu filho reclama de dor de cabeça constante, aproxima o rosto quando está no tablet ou celular, é importante levar uma consulta com o oftalmologista. O Hospital de Olhos do Paraná conta com especialistas em oftalmologia infantil para cuidar do seu pequeno.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento, mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Voltamos com Jornada Esportiva TMC.
Hoje, excepcionalmente, com o Rafael Porto. Bobão.
Estamos de volta agora com o Esquenta TMC para Vasco da Gama e Atlético. A bola vai rolar às 8:30 da noite em São Januário, no Rio de Janeiro. É o jogo que vai fechar a 15ª rodada do Brasileirão 2026. Jogo domingo à noite lá no Rio. Último jogo da rodada que vai começar, hein? O Atlético vai entrar em campo nesse momento em quinto lugar, 23 pontos, 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Vasco da Gama ocupa a 16ª posição. É o primeiro fora da ZR. É o porteiro da zona. 17 pontos pro Vasco, hein? 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Daqui a pouquinho, 8:30 da noite, tem Vasco e Atlético aqui na TMC. Esse é o Esquenta TMC para Vascão e Furacão, começando para Ferramentas Gerais. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Tem prêmios para você, ouvinte TMC, que participar da transmissão de Vasco e Atlético. O prêmio número 1, um voucher para almoço ou jantar lá na Casa do Zé. O melhor espetinho da cidade é na Casa do Zé. Prêmio 2 tem par de ingressos pro Festival Curitiba. É no dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Prêmio 3, voucher de R$100 para você curtir no restaurante Almacan. Prêmio 4, uma ducha elétrica da Enerbras.
Vamos tomar um
Manda
banho,
sua participação para cá no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda o nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar. Uau. E você concorre aos brindes no final do programa de hoje.
Vamos tomar um banho hoje, quentinho.
No final da nossa transmissão, hoje não tem programa.
Com a ducha.
Né? Oi? Tomar banho? Vamos?
Vamos?
Mas cada um com a sua ducha,
cada
né?
Cada um com a sua ducha, nada desse negócio.
Por favor, né?
Não, claro, porque senão.
Calma aí, cara.
Senão gela, né? As duas.
Calma aí, se ficar, porque daí senão fica frio, né?
Fica frio.
Porque um fica embaixo da ducha e o outro fica fora.
Um tem que ficar fora.
Aí é ruim, só então, tiver duas no mesmo.
E daí sim.
Aí pode
então,
ser.
Então por isso que eu falei, não, vamos só pra gente bater um papo, tomar um banho, tomar um vinho ali.
Combinado. Na Lumifix você encontra facilidade e economia. Perfis de alumínio, acessórios para esquadrias, ferragens para vidro temperado, telas mosquiteiras, palhetas para janelas integradas, kit box e muito mais. A Lumifix, ligue 3778-8888. Vamos lá para São Januário, no Rio de Janeiro. Ela que está, Monique Vilela, para trazer informações do Atlético Furacão pronto, definido, escalado, para enfrentar o Vascão daqui a pouco, Monique!
Oi, Potinho, boa noite a todos ligados aqui na TMC Furacão no aquecimento, time do Vasco também. A bola rola daqui a pouco, às 8h30, aqui em São Januário, para um Atlético que vai tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro fora de casa, o que não acontece desde a primeira rodada da competição, quando venceu o Internacional lá em Porto Alegre. E hoje aqui, para tentar essa missão, vai ter que passar por cima de vários desfalques. Afinal de contas, o próprio técnico Odair Hellmann, que também é desfalque, porque cumpre suspensão automática em razão do terceiro cartão amarelo, não terá 3 jogadores titulares. Não entram em campo Benavides, além também de Esquivel e Viveiros. Todos suspensos, Viveiros e Benavides pelo terceiro amarelo e o Esquivel pela expulsão no jogo diante da equipe do Grêmio. Resumindo, 3 mudanças na equipe de Odair por motivos de força maior e outra mudança que é a volta de Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Titular no meio campo e o Odair vai no trivial. Troca atacante por atacante, lateral por lateral, zagueiro por zagueiro, até porque o Esquivel vem fazendo a função de zagueiro. E diante disso, Aguirre no sistema defensivo, Gilberto na lateral direita e Renan Peixoto no ataque. São as 3 mudanças de Odair para a partida de hoje por aqui. Aliás, Odair Hellmann, que vai assistir ao jogo em algum local aqui de São Januário, porque ele não pode ficar no banco de reservas hoje. E Fábio Moreno é quem comanda o time, auxiliar direto do Odair, de total confiança do treinador. Ele vai ficar no banco de reservas hoje e vai comandar o time, e o Odair de longe vai ver essa partida, lembrando que não pode nenhum tipo de comunicação, nem por telefone, nem por rádio, absolutamente nada. O Odair hoje é um espectador da partida aqui nas arquibancadas de São Januário. Furacão escalado para o jogo de logo mais, galera chegando por aqui, torcida do Atlético também aqui no cantinho do Sonado, a torcida visitante, Santos no gol, o trio de zagueiros de Arthur Dias, Carlos Teran e Aguirre entrando nesse time no dia de hoje, pelo lado direito Gilberto. Lado esquerdo, a presença do Mendoza, mais uma vez fazendo a função de ala. Meio de campo, Luiz Gustavo, Juan Portilha e João Cruz, também naquela função entre meio e caindo mais para o lado direito. Mais à frente, a presença de Bruninho e Renan Peixoto, que hoje tem a missão de substituir o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é Viveiros, artilheiro do Atlético na temporada, principal peça de Odair Hellmann hoje, né? Fora. E o Renan Peixoto vai ter essa missão, Portinho, de substituir El Trem aqui em São Januário, o Atlético com mudanças para tentar um resultado positivo e continuar na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Furacão, 5º colocado, e é essa a meta. Resultado positivo fora de casa para garantir a parte de cima da tabela de classificação aqui na cidade do Rio de Janeiro, Porto. Agora a garoa parou, a Até agora há pouco tinha uma garoa fininha, um ventinho gelado, por incrível que pareça. 23 graus nesse momento, clima agradável aqui na cidade do Rio de Janeiro e São Januário, recebendo um bom público para a partida de logo mais.
Valeu, Monique Vilela, direto do Rio de Janeiro, com a escalação do Atlético Furacão. Com desfalques hoje, sem o Odair Hellman, sem o Viveiros, para encarar o Santos lá em São Janu. Para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Gols no Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez 2-1 para cima do São Paulo com o Mateuzinho, depois fez 3-1 com o Breno Bidon. Corinthians 3-1 em cima do São Paulo, tá vencendo o clássico lá em Itaquera. Saiu o gol do Mirassol também, o Carlos Eduardo abriu o placar, Mirassol 1-0 em cima da Chapecoense, e o Santos ampliou com o Adonis Frias, 2-0 Santos em cima do Bragantino. Grêmio e Flamengo seguem no 0-0, e com esses resultados, o Vasco tá entrando na ZR, tá? O Atlético vai enfrentar um Vasco que está na zona de rebaixamento por conta dos resultados da rodada neste momento.
Esse cara que fez o gol do Santos aí chegou junto com essa geada que tá aí.
Frias, né?
Tá louco, né?
É um frio danado e o Adonis Frias tá fazendo gol.
Boa piada, Mina?
Muito boa. Tô tentando me segurar aqui pra não chorar de rir no ar.
Ah, tá porquinha.
Cada fase da vida pede um tom diferente. E o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Robson De Lázari, comentarista TMC pro jogo de daqui a pouquinho lá em São Januário. É o Atlético sem o seu principal jogador, tentando fazer em São Januário o serviço contra o Vascão.
Tudo bem, Porto? Um abraço para você. Boa noite a todos que acompanham o futebol da TMC. A gente debateu a semana toda, né, Porto? É o grande desafio do Atlético nessa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez nessa ótima campanha que o Furacão faz, ostentando a quinta posição na tabela, não jogar com o seu principal nome. E além de o Viveiro ser um cara que gera um impacto enorme para a própria equipe, não tem o Esquivel, que na minha visão é o segundo melhor jogador do Atlético nessa campanha, ou quando joga de ala, ou quando joga de zagueiro pela esquerda, na maioria das vezes tem sido assim. É um cara que tem uma importância grande desde a construção no campo defensivo e também nas bolas paradas. O Atlético cresceu muito o aproveitamento e até com gols em bolas paradas ultimamente, e quase sempre saindo dos pés do Esquivel. Mas o Benavides, que também tem um número impactante de 4 assistências já nesse Campeonato Brasileiro, é outro cara que tá fora. Então, sem o Esquivel, sem o Benavides, dois argentinos importantíssimos desde o campo defensivo do Atlético, e sem o Viveiros, que é o artilheiro do Brasileirão ao lado do Pedro do Flamengo, é claro que o Atlético fica enfraquecido. Mas enfim, eu analiso, né, de que com os dois times titulares é um jogo assim equilibrado, mas veria até vantagem pro Atlético naquele um contra um, se fosse fazer aquele mano a mano. Mas não é o caso, o Atlético tá bem desfalcado para a partida de hoje. O Odair, eu vejo ele não tentando mexer muito na estrutura mesmo, como disse a Monique. Entra o Gilberto na ala direita, o Mendoza, que já vinha sendo utilizado como ala esquerda, vai permanecer nessa função. Mais à frente, é claro que o Renan Peixoto não é o Viveiros e não é nem sombra do Viveiros. Eu considero que ele tem uma valência que é melhor do que o Viveiros, que é o cabeceio. Então, de repente, para construir uma jogada longa com uma casquinha, para brigar uma bola parada lá no alto ou para concluir uma jogada, é um jogador que mostrou desde a Série B do ano passado que é útil nesse sentido. Marcou 8 gols na Série B do ano passado, inclusive naquela virada do Atlético nos minutos finais contra a Ferroviária lá em Araraquara na penúltima rodada, resultado que foi fundamental para o Atlético garantir o acesso para a primeira divisão, que na última rodada em casa contra o América foi apenas confirmado na vitória por 1-0. Então, é um jogo muito difícil, onde o Atlético bem desfalcado em um terreno que normalmente se dá mal, o histórico é horrendo em São Januário, mas o Atlético tem que jogar. O Vasco manda os jogos em São Januário e é lá que o Atlético vai enfrentar essa equipe do Renato Gaúcho, que certamente, não vou dizer que vai se pressionar por esse resultado, mas sabe que se perder o jogo hoje, vai terminar com os resultados de momento, vai terminar a rodada na zona de rebaixamento. Então, é um jogo complicado, o Atlético tem que ter a tranquilidade de que tem quem está lá em cima na tabela, de quem, mesmo que perca o jogo, vai continuar nessa excelente quinta posição, mas tem a condição de ir lá organizado, fechadinho, buscando um contra-ataque, acionando a passagem no Mendoza pela esquerda, a construção do João Cruz, o Bruninho, que já teve bons momentos aí nesse Brasileirão, aparecer agora num jogo fora de casa, realmente para mostrar, né, que nesses últimos jogos dele com a camisa do Atlético até agosto, quando comemora 18 anos e vai embora pro Shakhtar da Ucrânia, ele tá com a cabeça aqui no Atlético, mostrar que vai render o que ele promete para a carreira dele como um todo já nesse momento. Então é o Atlético colocar em prática as armas que tem disponíveis para hoje, mas não há como esconder que o adversário, por jogar em casa e por, apesar de ter desfalques também, não serem desfalques do mesmo peso que o Atlético tem, o Vasco tem um favoritismo, Porto.
Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Munique Vilela, o Vasco da Gama, também tá pronto, escalado, definido pro jogo de logo mais, Munique.
Pois então, Porto vem de vitória na Copa Sul-Americana, preservou alguns jogadores no meio da semana e também tem desfalques no dia de hoje, assim como o Atlético. Paulo Henrique e Barros estão suspensos e estão fora da partida de hoje, desfalcam o time do técnico Renato Gaúcho para o compromisso de logo mais. Quem está voltando de lesão muscular, e até muito se imaginava que poderia iniciar a partida, é o cuiabano, mas ele acabou não iniciando a partida. Lucas Piton começa pelo lado esquerdo e o time do Vasco, como vocês falaram, entrando nessa zona de rebaixamento em casa, com o apoio da torcida, vai tentar o resultado positivo. Quem aparece no ataque é Adson, que também gradativamente foi ganhando essa condição de titular e inicia o jogo de hoje entre os titulares do técnico Renato Gaúcho para tentar o resultado hoje aqui diante do seu torcedor. Tá pronto o time do Vasco, escalado para a partida com esses ajustes que o técnico Renato Gaúcho fez para o dia de hoje e inicia com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton pelo lado esquerdo. Meio de campo de Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas. Mais à frente, Adson, Andrés Gomes e Spinelli. Esse é o time do Vasco para a partida de logo mais por aqui. Aquecimento finalizado das duas equipes, Porto, todo mundo no vestiário, tudo pronto para o compromisso de logo mais. Torcedor ainda chegando por aqui em São Januário. Já já a bola rola para Vasco e Atlético pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Estratégia vencedora funciona dentro e fora de campo. Para comemorar sempre, escolha a Demicon, o consórcio que mais cresce no Brasil. Tem gol no Brasileirão, é gol da Chapecoense. Gol contra do João Vitor. Mirassol 1, Chapecoense também 1. Pensou Ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. De Lazari, Vasco pronto para o jogo de daqui a pouquinho. Nesse momento, dentro da ZR do Brasileirão. De Lazari.
São duas ausências importantes que o Vasco tem para o jogo de hoje. Repito, né? Não são do mesmo peso do que principalmente Viveiros e Esquivel são no time do Atlético, mas são titulares importantes. O Paulo Henrique já chegou a ser convocado para a seleção brasileira com o Carlo Ancelotti e o Cauã Barros é uma revelação e da base do Vasco. Ano passado esteve no América em parte da Série B, foi chamado de volta para o Vasco pelo talento, né, pelo que vinha demonstrando no América, estava emprestado e é um jogador que se consolidou e vinha disputando essa posição com o Hugo Moura, ultimamente mais titular do que Hugo Moura, mas o Hugo Moura entrou no lugar dele no clássico contra o Flamengo e marcou o gol do empate no 2x2 no último lance. O Vasco não vem utilizando a equipe titular na Copa Sul-Americana, mesmo assim lidera o grupo. Todos os titulares ficaram no Rio de Janeiro essa semana quando o Vasco venceu o Audax Italiano no Chile, e é um time perigoso. O Johan Rojas, o meia camisa 10, é um jogador de bastante habilidade, né, que gosta de dar aquela pifada nos atacantes, e o Andrés Gomes, jogador que muito possivelmente vai estar na lista da Colômbia para a Copa do Mundo, é o atacante mais perigoso do Vasco. O Spinelli tem ganhado mais espaço com o Renato, anteriormente era o David que vinha sendo titular como centroavante. O Brenner não se firmou nessa temporada, foi um reforço contratado por alto valor. O Marino e Nestroça, o valor ainda mais alto. O Inestrosa era o titular junto com o Viveiros no Atlético Nacional na temporada do ano passado, né? E o Viveiros saiu depois da primeira fase da Libertadores, veio para o Atlético. O Inestrosa jogou toda a temporada no Atlético Nacional em 2025, mas até agora no Vasco não se firmou, não se adaptou, por isso está no banco de reservas. É uma equipe que cresceu na mão do técnico Renato, e principalmente em São Januário tem força. Com esse bolo maluco que é a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, nesse momento, Porto, do oitavo colocado, que é o Coritiba, para o 17º, que é o Vasco, primeiro na zona, são só 3 pontos. É um bolo absurdo ali. O Vasco está entrando com os resultados de momento na zona de rebaixamento, e claro que vai tentar sim ser muito propositivo, vai tentar atacar o Atlético. O Atlético vai ter que vestir, mesmo sem o Viveiros, aquela capa de time forte no